Bom dia, Ibabe. Graça e a paz de Jesus. Antes de começar a minha reflexão bíblica, eu quero convidar você a participar de um momento após essa celebração, ali fora, no nosso lounge, para você que ainda não adquiriu o seu livro do nosso pastor Tiago Grulha, livro lindíssimo. O Grulha lê a alma humana como poucos e expressa de forma tão bonita aquilo que muitas vezes passa dentro da gente e a gente não consegue traduzir em palavras. Eu quero ler um trechinho do livro dele para você entender em que mundo você está entrando ao entrar nesse livro aqui. O nome desse texto é O Senhor é Contigo. Quem vê o seu sorriso não imagina que ele sobreviveu ao vale da sombra da morte. Já podia parar aqui. Já podia parar aqui, porque ele já resumiu muita coisa da minha vida, talvez da sua. Quem vê o seu sorriso não imagina que ele sobreviveu ao vale da sombra da morte. Que cada expressão de vida em seu rosto seja uma lembrança da graça que te salvou do abismo e te colocou de volta no caminho dos que sentem esperança. O Senhor é contigo. Amém. Esse e muitos outros textos estão aqui nesse lindo livro que você pode adquirir ali ao fim da celebração. O Grulha ainda vai autografar o seu livro no final. Eu não sei se ele ia, mas agora ele vai. Então, eu quero pensar com você hoje sobre um dos grandes dilemas universais que certamente afligem a minha alma e a sua. Por isso convido você a fazer uma leitura comigo do texto bíblico, abrindo ou acessando sua Bíblia no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3. Lamentações, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 19 ao 24. E diz assim o texto: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa misericórdia renovada nessa manhã. Fala conosco, ministra aos nossos corações a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. De todas as experiências humanas universais retratadas na Bíblia, talvez a mais universal de todas seja o sofrimento. O sofrimento é essa experiência que nos une, que nos coloca todos e todas no mesmo patamar. Não à toa, Santo Agostinho chegou a afirmar que Deus teve um filho na terra sem pecado, mas nunca teve nenhum sem sofrimento. Faz parte da vida de todos e todas nós a dor, o choro, a angústia, a desesperança, a falta de um horizonte para onde olharmos, a falta de um sonho. Faz parte da natureza humana, faz parte da experiência humana o sofrimento. E quando sofremos, eu e você, veja bem, não se, mas quando sofremos, é muito comum que nós apresentemos diante de Deus uma série de questionamentos que é muito possível que você já tenha feito em algum momento. Que tipo de questionamentos? Por que eu, Senhor? Por que comigo? Por que agora, Senhor? Por que desse jeito? E esse aqui, muito especial. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Se você tem ou teve interesse em ler sobre sofrimento, você pode ter se deparado com basicamente dois tipos de leitura sobre esse tema. O primeiro coloca o sofrimento e a dor e o choro como agentes de Deus, ferramentas que Deus usa para nos moldar. Esse tipo de texto, esse tipo de leitura, esse tipo de ensino, coloca Deus em um lugar em que Ele está constantemente nos disciplinando e que o nosso sofrimento atende a um propósito. Então nós vamos fazer esses questionamentos mesmo. Por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? E nós vamos dizer, ora, Deus tem um propósito para isso. Em sentido absolutamente contrário, tem um outro tipo de literatura, um outro tipo de ensino, que vai nos dizer que sofrimento e dor não combinam com um Deus que é amor. Tem um tipo de ensino que vai dizer para a gente que o sofrimento que nós vemos no mundo, a violência que nós vemos no mundo, a dor que nós experimentamos na vida, não fazem sentido diante de um Deus que se diz bom e todo-poderoso. Então Deus é colocado meio que como no banco dos réus, e Ele precisa se defender de acusações. Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor me colocou nessa posição? Por que o Senhor está me fazendo passar por isso? E é verdade que o nosso discurso religioso, o nosso discurso espiritual, não ajuda muito. Ele às vezes mais confunde do que explica. Nós somos perfeitamente capazes de, usando textos bíblicos, acrescentar um peso ainda maior sobre os ombros de quem sofre. A pessoa está passando por um momento difícil de dor, de luto, de choro, e nós somos capazes de olhar nos olhos dela e dizer, é o plano de Deus, usando textos da Bíblia. Nós somos capazes de chegar para uma pessoa que sofre e dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, viu? Nós somos totalmente capazes de pegar textos da Bíblia e usar dessa forma, colocando na pessoa o seguinte peso: meu Deus, não basta meu sofrimento, ainda agora preciso saber que é Deus que quer o meu sofrimento. E aí a gente joga tudo na conta da soberania de Deus. Deus não desperdiça um choro. Deus há de te ensinar alguma coisa. Algumas pessoas cheias de boas intenções ainda vão dizer assim, olha, de repente foi alguma coisa que você fez. Tipo aconteceu com os amigos de Jó. Olha, dá uma olhadinha na sua vida, porque não é possível que você ia passar uma coisa dessa de graça. Alguma coisinha, tem um pecado oculto aí. E a pessoa sofrendo ainda tem que começar a revirar a própria vida, tentando encontrar onde foi que ela enfureceu o Deus Criador de todas as coisas para que Ele fizesse aquilo com ela. Então o nosso discurso não ajuda muito. Por isso hoje eu quero falar com você sobre esperança, mas para chegar na esperança eu vou precisar passar pelo sofrimento. E um bom lugar na Bíblia para a gente aprender sobre sofrimento, sobre esperança, é o livro das Lamentações. Todas as vezes que nós nos aproximamos de um texto da Bíblia, nós precisamos entender o que está acontecendo nele. Precisamos saber o seu contexto. E esse texto acontece no momento da queda de Jerusalém diante da Babilônia. Esse texto, por muitos anos, ele foi parte do livro do profeta Jeremias. E em algum momento, através de algum concílio, algum encontro de pessoas, estudiosos das Escrituras, eles acharam por bem separar esses dois textos, colocá-los de forma distinta. Lamentações é, talvez, o texto da Bíblia com maior densidade de sofrimento, por linha. E como eu disse, quando a gente se aproxima de um texto, especialmente textos do Antigo Testamento, a gente precisa ter muita atenção ao contexto. Porque tudo que está na Bíblia é importante, Mas nem tudo que está na Bíblia é importante hoje. Nossa, Edu, você acabou de falar uma heresia aqui, então vou repetir devagarzinho para a gente entender. Tudo que está na Bíblia é importante, mas nem tudo que está na Bíblia é relevante circunstancialmente hoje. Quer ver um exemplo? Deuteronômio capítulo 21. Você concorda comigo que Deuteronômio capítulo 21 está na Bíblia? Sim, faz assim com a cabeça, sim, 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 está na Bíblia. Sabe o que diz Deuteronômio capítulo 21? Que os pais devem pegar o filho rebelde, presta bem atenção, pai, você pai, mãe. Os pais devem pegar o filho rebelde, levar aos portões da cidade, chamar os anciãos da cidade e apedrejar o filho até a morte. Vale para hoje? Pelo amor de Deus, não, né? Pelo amor, não faça isso. Além de ir para a cadeia, você sai em todos os jornais. Não faça isso. Mas é bíblico. Ora, então, nem tudo que é bíblico é relevante para o momento em que a pessoa está vivendo. Por isso eu quero dizer que nosso discurso não ajuda quando a gente vai pegando versículos e jogando os versículos na pessoa, achando que está fazendo um bem. É preciso, no mínimo, um pouco de sensibilidade para a gente entender o que a palavra de Deus nos diz e como ela nos orienta a vivermos o mundo e como ela nos orienta a vivermos em comunidade. Esse texto de Lamentações de Jeremias, como eu disse, ele acontece nesse contexto da queda de Jerusalém. Ele tem 5 capítulos e ele é construído de uma forma muito bonita, porque também tem uma coisa sobre o texto bíblico. Quando a gente estuda um texto, é preciso entender qual é a forma do texto. Você não lê uma poesia com os mesmos olhos que você lê uma notícia de jornal. Não dá para ter a mesma abordagem. Você não lê a letra de uma música da mesma forma que você lê a bula de um remédio. São textos distintos com objetivos distintos. A Bíblia também funciona assim. A Bíblia tem de tudo quando a gente fala de gênero textual. Ela tem poesia, ela tem música, ela tem texto corrido como se fosse crônica, ela tem relato histórico. E o texto de Lamentações de Jeremias é escrito no formato de poema. Então, ler isso daqui totalmente de forma literal é um perigo. Como um poema... tem muitos significados e tem muita coisa acontecendo ali. E ele é construído de uma forma genial. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Nos 5 capítulos de Lamentações de Jeremias são construídos da seguinte forma. Cada estrofe desse poema começa com uma letra do alfabeto. Então todos os capítulos têm 22 estrofes. Interessante isso. Deve ter um objetivo por trás disso. E cada estrofe começa com a letra, entendeu? Então, como se fosse o nosso alfabeto, a primeira começa com A, a segunda com B, e assim vai. Só que o alfabeto hebraico é um pouco diferente. E a construção desse texto mostra duas coisas muito importantes sobre sofrimento e esperança. Eu vim aqui hoje falar com você duas coisas sobre sofrimento e esperança. A primeira delas é que o sofrimento, veja bem o que eu vou dizer, o sofrimento também pode e deve ser uma experiência comunitária. O sofrimento pode e deve ser uma experiência comunitária. Lamentações de Jeremias tem 5 capítulos. Os capítulos 1 e 2 mostram o clamor do povo. Toda a cidade lamenta, todo mundo chora. Você vai ver isso nos capítulos 1 e 2. As suas filhas clamam e trocam pão, trocam suas joias por pão. Os líderes da cidade sentam no chão e choram. É o povo, é um clamor coletivo. No capítulo 3, essa dor, esse sofrimento é pessoalizado, ele é encarnado em alguém. E ele começa dizendo assim, eu sou o homem que viu a devastação. Então ele sai do clamor coletivo e vem para o clamor pessoal. Nos capítulos 4 e 5, ele volta para o clamor coletivo. Isso ensina uma coisa muito importante para mim e para você. A ideia de que o sofrimento precisa ser uma experiência coletiva, porque o que dói na comunidade certamente dói no indivíduo. E o que dói no indivíduo certamente faz a comunidade chorar. Amém? Tem que ser assim. Só que nós vivemos um mundo que está construído de um jeito, para mim e para você, que nós somos incentivados a guardar as nossas dores para nós, porque problema cada um tem o seu. Eu já tenho problema demais para ter que lidar com o seu. Então se vira aí, amigo. Se vira aí, amiga. Houve um tempo, e eu sou saudosista dessa época, apesar de não tê-la vivido, porque eu sou um cara jovem, mas eu sou saudosista dessa época em que havia um senso de comunidade no jeito que as pessoas viviam as suas vidas. Eu lembro de, muito criança, ver meus avós deixando as portas da casa abertas e os vizinhos entravam e saíam e todo mundo se conhecia. E minha avó batendo na porta do vizinho, da vizinha, no caso, para pedir uma xícara de açúcar emprestado para ela fazer um bolo. E aí quando ela fazia o bolo, ela levava um pedaço do bolo para a vizinha para agradecer, porque a vizinha emprestou o açúcar. Só que hoje, você não precisa pedir açúcar para a sua vizinha, porque você tem um aplicativo no celular que entrega na porta da sua casa uma sacola de açúcar. Você não precisa de ninguém mais. Você não consegue limpar a sua casa, tem um aplicativo que chama uma pessoa e limpa a sua casa para você. Seu carro furou o pneu, tem um aplicativo que você chama, a pessoa vai lá na garagem do seu prédio e ela resolve o pneu do seu carro para você. Tem um aplicativo ali para você saber direitinho a linha do metrô que você precisa pegar sem perguntar para ninguém. Inclusive ele fica dizendo para você, sua parada é a próxima. É tudo construído para que você não precise de mais ninguém, nem para chorar. E essa cultura de individualidade exacerbada que a gente está vivendo, está nos matando. Porque nós carregamos sozinhos e sozinhas, fardos cada vez mais pesados, sem arrumar ninguém para compartilhá-los conosco. E aí as palavras do apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, dizendo, levem os fardos pesados uns dos outros. A gente guarda esse texto para uma classe bíblica. A gente guarda esse texto para uma celebração, para uma pregação, para um ensino. A gente bota esse texto no papelzinho do bombom que a gente dá de presente de lembrança no encontro do PG. Mas a gente não vive, não encarna a ideia de que sofrer também é uma coisa que se faz em coletividade. E nas Lamentações, a gente vê o quão importante é clamar e gritar a sua dor, e ter gente com quem fazer isso, porque quem não grita a sua dor, não experimenta essa dimensão da fé. Quem é que ouve seu choro? Quem é que ouve o seu choro? Quem é que segura na sua mão, olha no seu olho e diz, você não vai passar por isso sozinho? Tem essa expressão que eu descobri recente, depois que meu neném nasceu. Quem é sua rede de apoio? Quem é? Quem é aquela pessoa que você liga, manda uma mensagem e diz assim, eu preciso tomar um café hoje, porque senão eu vou enlouquecer, eu vou surtar, eu vou ter um troço. E se você está pensando assim, Edu, eu não tenho essa pessoa na sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, vamos arrumar uma pessoa para você. Porque não dá para passar por essa vida carregando todos os seus pesos, todos os seus choros, todos os seus sofrimentos, sozinho, sozinha. Não dá. Essa é a primeira coisa que o texto das Lamentações nos ensina. Que a dor de uma pessoa é a dor de uma comunidade que grita e chora junta. E que a dor da comunidade, obviamente, afeta uma pessoa. E isso é bonito na prática, mas na teoria é mais difícil de executar mesmo. Por isso, quando a gente fala em comunidade, é necessário pensar quem é a sua comunidade. Isso aqui é uma comunidade de fé ampla, enorme. Você não vai compartilhar sua dor com todas as pessoas que frequentam o mesmo espaço que você, até porque comunidade não é frequentar um espaço. Comunidade é ter um ombro para chorar. Então essa é a primeira coisa. Não sofra sozinho, não sofra sozinha. Vou ousar dizer uma coisa aqui, não é da vontade de Deus que você chore sem ter alguém com você. A Bíblia diz assim, ó, não é bom que o homem esteja sozinho. O cordão de três dobras quebra mais difícil do que o de duas. Não é possível, gente. Não é possível. A gente não aguenta. A segunda coisa que o texto de Lamentações nos ensina é que o sofrimento, ele pode ser enorme. E aí eu vou fazer uma observação aqui. Dor é uma coisa que não se mensura. Não nos cabe dar palpite na dor alheia. Não nos cabe dar palpite na dor alheia. Sabe aquele tipo de pessoa que quando você começa a abrir o seu coração, a pessoa fala assim, ah, isso aí não é nada, você tinha que ver quando... Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Porque quando alguém chega ao ponto de abrir o coração, colocando sua dor para fora, o que a gente faz de mais santo, de mais evangélico, de mais religioso, de mais gospel que a gente pode fazer, é ouvir quietinho. Deixa a pessoa falar da dor dela. Pode ser que você ache que a sua é maior, mas a dela está doendo também. Às vezes é mais forte que nós. Eu mesmo já fiz muito isso, Robeiras. Pastor Robinson, meu amigo, de vez em quando eu vou lá alugar a orelha dele e falo, mano, isso. Aí a pessoa fala um negócio e eu falo assim, ah, mas você tinha que ver quando eu fiz. Eu já tornei a conversa sobre mim. Se sofrer uma experiência comunitária, vamos deixá-la ser comunitária. Deixa a pessoa abrir o coração. Transforma aquilo num espaço seguro e sagrado, onde a dor seja ouvida, acolhida, respeitada. Ela pode ser enorme, mas ela tem fim. O sofrimento, ele pode parecer imenso, mas ele tem fim. E qual é o fim do sofrimento? O fim do sofrimento é a esperança. O sofrimento é a gestação da esperança. Porque ali no sofrimento a gente experimenta o caráter de Deus de um jeito que as bonanças da vida não nos permitem experimentar. No sofrimento, no olho do furacão, quando está doendo, a gente experimenta um carinho, um cuidado de Deus, que quando as coisas estão muito boas, não está presente no nosso dia a dia. Enquanto eu preparava esse sermão, ele me tocou muito, porque eu sou uma pessoa que tenho a tendência de guardar para mim as minhas dores. E você sabe o que acontece com qualquer recipiente, quando ele chega na sua capacidade máxima? Ele transborda. Dependendo do tipo de recipiente que for, ele explode. Então, quando eu refletia sobre esse texto, Deus ia ministrando ao meu coração primeiro, e eu fui pensando, Deus, como é que se lida com o sofrimento nessa perspectiva comunitária? E eu lembrei de uma história que aconteceu logo no início do meu ministério pastoral. Uns bons anos atrás, tinha um casal de irmãos na minha igreja, na igreja que eu comecei pastoreando, que eram gente muito boa. Sabe aquele casal que todo mundo conhece, assim? Todo mundo sabe quem é. Gente muito boa. Eles eram envolvidos no teatro do Ministério das Crianças. Gente muito comunicativa, muito alegre, um alto astral, gente boa de ter por perto. E eles lideravam um pequeno grupo que todo mundo conhecia, sabia quem era aquele pequeno grupo. Até que um dia, ela recebeu um diagnóstico muito difícil, com pouquíssima perspectiva de cura. E como é natural num momento como esse, eles se recolheram, baixaram as suas velas, fecharam as janelas e se recolheram no seu lar por um tempo e viveram aquela experiência de dor e de sofrimento, de desesperança. E lembro que, ouvindo o testemunho depois, porque a história tem um final feliz, mas ouvindo o testemunho depois, ela contava a história dela dizendo assim: aquilo me pegou de um jeito que a primeira coisa que eu pensei foi assim: Deus, eu sirvo o Senhor há tanto tempo, por que que eu estou passando por isso agora? E que ela sentiu a seguinte resposta na mente dela: por que não? O que que você tem de mais especial que qualquer outra pessoa? Duro, né, ouvir uma coisa dessa. É porque a verdade é que a única coisa que nos torna iguais é o amor de Deus. A gente não é mais que ninguém. O amor de Deus nos coloca todos e todas no mesmo nível. Então por que um e não o outro? Porque a vida tem dessas coisas. Então ela começou a clamar a Deus e chamou o seu pequeno grupo. E ela diz que a virada de chave foi a seguinte cena. Olha que coisa simbólica e bonita. Ela abriu a janela de casa, sacudiu uma toalha de mesa na janela, botou a toalha sobre a mesa e chamou o pequeno grupo para um café da tarde. E ela disse: eu quero vocês aqui pertinho de mim. Nós vamos passar por isso aqui juntos. Ela abriu as janelas, deixou a luz entrar, deixou o ar entrar, deixou gente entrar e não experimentou a dor sozinha. Quando eu lembrei dessa história, eu fiquei encantado com essa capacidade de perceber que o sofrimento, ele pode ser enorme, mas ele tem fim. E qual é o fim dele? A esperança. Ele faz brotar em nós a esperança. Você consegue imaginar o que sofria esse povo a ponto de esse homem, desse profeta que escreveu esse texto, dizer assim: eu sou o homem cujos olhos viram a devastação. Olha que palavra forte. Porque quando a tristeza, o sofrimento, a dor batem à nossa porta, muitos e muitas de nós temos a tendência de deixar ele ocupar todas as áreas da nossa vida. O sofrimento paralisa a pessoa. Já aconteceu contigo? Ou de repente com alguém que você conhece? Aquela pessoa que a dor entrou na vida dela e entrou para ficar. Nunca mais saiu, e ela reconstruiu a vida dela ao redor da dor. Lembro daquela música, para mim é a música mais deprê da música brasileira, cujo verso diz assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Tem gente que acredita nisso, que tristeza não tem fim. Pois ela não só tem fim, como o fim dela é a esperança. E os textos sobre esperança mais conhecidos da Bíblia estão aqui nesse contexto de sofrimento. Não é bonito quando a gente diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Não é bonito isso? Você acredita que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Diga um amém. Então, você acredita, mas sabe de onde vem essa esperança? Do meio do maior sofrimento daquele povo. Percebe como começou a acabar essa dor? Ele diz assim: eu lembro da minha aflição, eu lembro da minha dor, eu lembro do meu delírio, mas eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? Que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Nele eu ponho a minha esperança. Irmão, irmã, está doendo, mas vai passar. Isso não é um discurso de autoajuda para você. Isso é palavra de Deus. A sua dor parece imensa hoje, mas vai passar, porque ela tem fim. Olha que interessante a estrutura do texto de Lamentações. Ele repete a dor uma vez no capítulo 1, através de 22 estrofes. Ele repete a dor no capítulo 2, através de mais 22 estrofes. Ele traz a dor para ele no capítulo 3, através de mais 22 estrofes. E ele está repetindo o sofrimento, porque o sofrimento precisa disso. A gente precisa ir botando ele para fora, a gente precisa ir falando, a gente precisa ir tirando ele de dentro da gente. Aí ele repete esse sofrimento no capítulo 4, através de mais 22 estrofes. E aí no capítulo 5, ele faz 22 estrofes de um verso só. Ele encurta, como se ele dissesse assim: chega, passou, porque a misericórdia do Senhor se renovou essa manhã na minha vida. Passou, porque é nele que eu deposito a minha esperança. Passou, porque ele é bom e sabe amar. E ele não precisa se defender de nenhuma acusação de que ele não é bom. O Deus que é puro amor não precisa se defender das suas acusações. O Deus que é puro amor não precisa se defender dos seus questionamentos. Muito pelo contrário, o que eu e você temos que fazer é segurar na mão desse Deus e dizer: eu confio no Senhor. Os meus olhos viram a devastação de tudo ao meu redor, mas eu confio no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A nossa esperança como comunidade, como coletividade, como povo, está no Senhor, no fato de que o Senhor não tira seus olhos de nós um só instante. Eu quero encerrar orando com você, irmão e irmã, e eu sei que você já veio aqui à frente, já ficou em pé, então não vou pedir para você fazer isso de novo, não vou, mas eu vou sim convidar você a orar comigo, a fazer um tempo de oração, com base nesse texto aqui, ó. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Nosso Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo dom da vida. Segura na nossa mão, Senhor. A nossa dor, muitas vezes, quer ocupar o centro da nossa existência, mas nós confiamos em Ti. Confiamos que as Suas misericórdias se renovam. Confiamos que o Teu amor é infinito. E que mesmo que as circunstâncias nos sejam difíceis, que não nos sejam favoráveis, o Senhor não tira seus olhos de nós um instante, e nós podemos confiar em Ti. Que no meio da nossa dor, ainda que nós não encontremos respostas, nós encontremos família, nós encontremos comunidade, nós encontremos um ombro amigo para chorar e compartilhar os nossos fardos. Nos ajuda a experimentar o máximo das experiências de fé com aquelas pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor. Nos dá gente para chorar com a gente, para que quando a esperança renascer em nós e a sua misericórdia se renovar, a gente também tenha com quem sorrir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Amém.